Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 93. Não sai mais nesse dia e dei ordem aos empregados do hotel para que despedissem a todos me procurassem, pretextando ou incômodo ou ausência de minha pessoa. Consume a tarde e a manhã seguinte em teimosas, amarguradas, mas estéreis reflexões. Eu estava precisamente na mesma situação, nas mesmas circunstâncias, em que me achava nos últimos dias da posse e uso da primeira luneta mágica. Alguma diferença havia entre as duas épocas, e as duas aflições era agora para muito pior. Porque agora se me quebrarem a luneta mágica da visão do bem, já sei que não poderei conseguir outra luneta. E a sentença está lavrada e é revogável. O Mano Américo, em sua extrema bondade e pelo grande interesse que toma por mim, receoso de que eu esbanje o resto de minha fortuna, me privará da luneta mágica que dá a visão do bem. E é amanhã um dia em que por bem ou por mal serei recolhido à casa ou ao cárcere de minha família e sujeito ao meu curador. Deverei submeter-me. Estudei todos os lados em todas as suas consequências possíveis o caso e concluí que o partido que me restava era fugir, e fugir imediatamente. Para onde? Pouco importa, correrei o mundo, com dinheiro e boa vontade não se vi mal em parte alguma. Examinei a minha carteira. Restavam-me 30 e tantos mil réis. Fiquei desagradavelmente surpreendido. Lembrou-me, porém, que na antevéspera tinha emprestado 400 mil réis a um dos amigos que jantaram comigo e que na véspera assinara em duas subscrições para a alforria de escravos. A falta de dinheiro não podia embaçar a execução do meu plano. Eu contava tantos amigos que facilmente arranjaria 4 ou 6 contos de réis. Paguei o que devia no hotel e fui logo procurar o velho Nunes, e em seguida ao bom Damião e a mais 15 ou 20, a todos os quais patentei a minha situação, confiei o meu plano, e pedi algum dinheiro ou a título de empréstimo, ou em pagamento do que me deviam. Triste observação. Não achei em todos esses excelentes amigos um só que acudisse com alguma e ainda diminuta quantia. Mas os pobres e honradíssimos homens asseguraram-me que em 15 dias ou um mês me levariam a casa 30 ou 40 contos de réis. É pena que somente para tão tarde possa eu contar com esse recurso que fora hoje tão poderoso, e que então será inútil para o meu plano. Não desanimei e me dirigi ao meu banqueiro. Este, porém, apenas percebeu o que eu queria, tomou o jornal do comércio, que estava sobre a mesa de seu escritório, e mostrou-me um anúncio assinado por meu irmão, em que protestava não seria paga devida alguma contraída por mim. Retirei-me desesperado, todas as minhas esperanças tinham falhado, todos os meios me faltavam para obter dinheiro. Ninguém pode fazer ideia da dor que me despedaçava o coração. Recorri ainda a dois outros amigos que me deviam também somas importantes. Um deles voltou-me às costas sem me responder, e o outro não me conheceu. Fixei a minha luneta mágica sobre cada um desses dois miseráveis. Ah! Nenhum deles era mau. O primeiro voltava-me às costas cheio de vergonha e de pesar por não poder servir-me, e sem dúvida ao ver-me partir, desatara a chorar. O outro, pobre e infeliz, afetado de uma moléstia cérebro-espinhal, tinha perdido a memória. Pelo menos foi isto que reconheci pela visão do bem. Perdida a última esperança, sentindo profundo, moralmente mortal o golpe da desgraça, prevendo o raio infalível que ia fulminar-me no dia seguinte, pus-me a andar sem destino, mas apressado, quase a correr não sei por quais ruas da cidade, sei porém que de improviso parei na quina, ou ângulo formado por duas ruas que se cortavam. Aproximava-se numeroso préstito de carruagens, quis vê-lo passar, era o préstito lúgubre de um finado. Era um enterro,